história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 18, mês de fevereiro, ano de 2026. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Reisen.
Finalistas da Copa Sesc Verão serão conhecidos nesta noite na Vila Gaúcha. Bahia e Botafogo entram em campo hoje pela Libertadores.
Antônio dos Santos.
Missa com o Bispo Diocesano marca hoje início da quaresma na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui em Marechal Cândido Rondon.
Claudinei Domingues.
Motorista embriagado é preso após bater caminhonete em veículos estacionados em Toledo.
Vera Filber.
Campanha Fevereiro Laranja reforça o alerta sobre a leucemia.
César Reck.
Capotamento de viatura mata policial e deixa outro gravemente ferido. E suspeito morre em confronto com a PM e veículo roubado é recuperado.
Regis Guerreiro.
Deputado pede o fim de cotas raciais em instituições de ensino superior que recebem verba do Estado. Desfile de escola no Carnaval Carioca desencadeia série de manifestações de adversários do presidente Lula.
Gladstone Pacheco.
Aumento da demanda por energia no campo exige a adoção de alternativas. Custo de produção da suinocultura volta a acender um sinal de alerta.
Jorge Bahia.
Receita Federal admite acesso indevido a dados de ministros do STF.
E ainda, cigarros paraguaios são apreendidos em operações no interior de Mercedes e Guaíra. Casal bebe junto, mas depois briga e homem acaba ferido a faca.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 18 de fevereiro, ano de 2026. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Verão brasileiro, muito calor em Marechal Cândido Rondon e também em toda a nossa região. Neste momento, nós estamos com 32,5 graus. 32,5 graus, umidade relativa do ar está em 50%. E segundo o CIMEPAR, 36 graus a máxima para hoje, quarta-feira, meio de semana, em Marechal Cândido Rondon. A mínima, 22 graus. Céu claro, sem probabilidade de pancadas de chuva em Marechal e na nossa região. Para amanhã, quinta-feira, igual, tá? Continua a temperatura lá em cima, 35 a máxima, a mínima de 23 graus e também sem probabilidade de pancadas de chuva. Já o gráfico mostra sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, ou seja, sexta, a quarta da semana que vem, com grande probabilidade de pancadas de chuva em Marechal e na nossa micro-região. Previsão do tempo, aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. E segue com você, João Marcos Gomes.
E pouco depois das 22 horas de ontem, uma equipe da Polícia Militar Rondonense foi acionada em razão de uma ocorrência de lesão corporal. No local, solicitante relatou que havia saído de casa, acompanhado da esposa, para tomar uns goles. Ocorre que, ao retornarem, a mulher, ao desembarcar do veículo, chutou a porta, provocando dano. Isso deu origem a uma discussão que evoluiu para agressão física. Após fazer algumas ameaças, a mulher pegou uma faca e desferiu um golpe contra ele. Para se defender, conseguiu segurá-la pelo pescoço. Conforme os policiais, o homem, de fato, apresentava arranhões pelos braços e tronco, além de um corte superficial na parte superior do abdômen. Após a encrenca, a mulher entrou no veículo e saiu do local. Por fim, o boletim de ocorrência foi lavrado e encaminhado à autoridade policial competente para futuras providências. Por outro lado, policiais do Batalhão de Fronteira, em ação conjunta com a Polícia Federal, durante patrulhamento na zona rural de Mercedes, na madrugada de ontem, realizaram uma apreensão de cigarros. Isto ocorreu quando as equipes visualizaram um caminhão e, ao tentarem abordagem, o condutor evadiu-se para o matagal. Foram realizadas buscas nas imediações, porém o mesmo não foi encontrado. O caminhão Chevrolet D60 estava carregado com 250 caixas de cigarro de origem estrangeira, totalizando 12.500 pacotes. Outra situação ocorreu na madrugada desta quinta-feira, durante patrulhamento em estradas rurais e fiscalização de portos clandestinos na área de fronteira de Guaíra. Equipes policiais localizaram uma trilha utilizada para o transporte de produtos ilícitos e observaram a saída de uma embarcação com destino ao Paraguai. Em seguida, ruídos de motocicletas na trilha. Os policiais se camuflaram na vegetação e, ao tentarem abordar uma embarcação que se aproximava com ilícitos, os ocupantes das motocicletas e o condutor do barco empreenderam fuga pela mata ciliar, não sendo alcançados. Na vistoria da embarcação, foram encontrados 900 pacotes de cigarros paraguaios e um barco de alumínio de 6 metros e um motor de 25 HPs. Todo o material apreendido nas duas ações foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. E um homem embriagado se envolve em confusão, colide contra veículos estacionados e acaba preso em Toledo. A situação ocorreu ontem à noite, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, a Polícia Militar foi acionada, a princípio, para atender uma ocorrência de briga envolvendo um elemento que estaria com uma caminhonete Ford Ranger de cor prata. Ainda no deslocamento, novas informações indicaram que o condutor havia colidido contra 5 veículos estacionados, além de atingir o portão e um vaso de plantas na saída do estabelecimento. Em seguida, ele deixou o local em alta velocidade, tomando o sentido da Avenida Ministro Cirne Lima. Os policiais conseguiram visualizar a caminhonete e realizaram a abordagem. O condutor foi identificado e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi submetido ao teste de bafômetro, que apontou 0,106 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, valor bem acima do limite permitido pela legislação de trânsito. Com a constatação da embriaguez, foi dado voz de prisão ao condutor pelo crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A caminhonete foi recolhida ao pátio da Guarda Municipal, uma vez que apresentava equipamentos obrigatórios ineficientes ou inoperantes em decorrência das colisões.
E uma notícia trágica: policial militar morreu e outro ficou ferido após viatura em que eles estavam se envolver em um acidente na rodovia PR-323 em Doutor Camargo, no norte do Paraná. Os detalhes são revelados por César Reck. Boa tarde, César.
Isso mesmo, João. Boa tarde você, boa tarde ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Triste notícia, né? Lotados na 4ª Companhia Independente da Polícia Militar de Maringá, eles atuavam na equipe de operações com cães da Polícia Rodoviária Estadual. A viatura aquaplanou e depois capotou. Um dos policiais foi socorrido em estado gravíssimo pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. Ele foi levado de helicóptero até a Santa Casa de Maringá, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. O policial foi identificado como Jean Patrick Niquete, 40 anos. Outro PM foi socorrido em estado grave pela ambulância do SAMU e levado para o Hospital Bom Samaritano. O paciente estava consciente e teve uma fratura no fêmur. As causas do acidente serão investigadas e os cães não se feriram.
César, e suspeito morre após confronto armado e carro roubado é recuperado em Foz do Iguaçu. Como é que foi toda esta ocorrência?
E um carro roubado foi recuperado e uma arma apreendida após confronto armado na noite de terça no bairro Cidade Nova, em Foz do Iguaçu, João. Conforme informado pela Polícia Militar, ao menos 2 suspeitos invadiram uma residência, roubaram bens e levaram o veículo da vítima.
um Renault Clio cinza teria sido utilizado como apoio na ação e já era suspeito de envolvimento em outro roubo ocorrido no dia anterior. Durante patrulhamento na região, equipes do choque localizaram veículos com características semelhantes às repassadas. Ao tentar interceptar o automóvel roubado, o condutor realizou disparos contra os policiais, que reagiram. Após o primeiro confronto, o suspeito fugiu com o carro, bateu contra um muro e entrou em uma área de vegetação. No local, novos disparos foram feitos contra a equipe, sendo necessário novo revide, de acordo com a PM. Depois da situação ser controlada, o suspeito foi localizado ferido. O atendimento médico foi acionado, mas a morte foi confirmada ainda no local. Durante a ação, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, além de estojos deflagrados. O veículo roubado foi recuperado e encaminhado para a delegacia após os procedimentos periciais.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana segue no 0,57%. Dólar para compra, R$ 5,229. Dólar para venda, R$ 5,229.
Após o intervalo comercial, Jorge Bahia, Vera Filber e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes manchetes.
Campanha Fevereiro Laranja reforça o alerta sobre a leucemia.
Receita Federal admite acesso indevido a dados de ministros do STF.
Finalistas da Copa Sesc Verão serão conhecidos nesta noite na Vila Gaúcha. Bahia e Botafogo entram em campo hoje pela Libertadores.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 18 de fevereiro, ano de 2026. Receita Federal do Brasil admitiu nesta terça-feira que houve desvios no acesso a dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal e de seus familiares. Pelo jeito, essa notícia terá desdobramentos, Jorge Bahia. Boa tarde.
Se não terminar em pizza, não é, João Marcos? Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a você, João Marcos. A manifestação ocorreu após a operação da Polícia Federal que investiga o vazamento de informações sigilosas de integrantes da corte e seus parentes. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Não houve prisões, mas a justiça determinou medidas cautelares como afastamento de função pública, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o país e cancelamento de passaportes. Em nota, a Receita afirmou que não tolera desvios, especialmente relacionados ao sigilo fiscal, pilar básico do sistema tributário. O órgão informou que, em 12 de janeiro, o STF pediu auditoria em seus sistemas para identificar acessos indevidos e dados de ministros, parentes e outras autoridades nos últimos 3 anos. Segundo o fisco, a corregedoria já havia instaurado procedimento investigatório próprio no dia anterior, com base em notícias divulgadas pela imprensa. A auditoria, que envolve dezenas de sistemas e contribuintes, segue em andamento e desvios já identificados foram comunicados ao relator do caso no Supremo. As investigações apontam que o sigilo fiscal da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, teria sido quebrado indevidamente. Também foi identificado acesso não autorizado à declaração do imposto de renda do filho de outro ministro da corte.
E a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná chama a atenção para os casos de leucemia e desenvolve uma campanha Fevereiro Laranja. Nos traga detalhes a respeito, Vera Filber. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A campanha Fevereiro Laranja reforça o alerta sobre a leucemia, um dos tipos de câncer mais comuns no mundo. Diferente de outros tumores, ela não forma nódulos e a doença se desenvolve no sangue. Por isso, reconhecer os sinais e buscar diagnóstico rápido é fundamental para aumentar as chances de sucesso no tratamento. A leucemia começa na medula óssea, onde o sangue é produzido, e surge quando os glóbulos brancos sofrem uma alteração e passam a se multiplicar de forma descontrolada. Essas células doentes substituem as células saudáveis, como glóbulos vermelhos e plaquetas, e comprometem a defesa do organismo. A doença pode ser classificada pela velocidade de evolução e pelo tipo de célula atingida. Nas formas agudas, o avanço é rápido e o tratamento precisa começar imediatamente. Já nas formas crônicas, a progressão é mais lenta e os sintomas podem demorar a aparecer. Também há a leucemia linfóide, que atinge células que não dão origem a linfócitos, e a leucemia mieloide, que afeta células responsáveis pela formação de glóbulos vermelhos, plaquetas e outros glóbulos brancos. Os sintomas estão ligados à redução das células saudáveis no sangue. Entre os sinais mais comuns estão palidez, cansaço, falta de ar, infecções frequentes, febre, manchas roxas, sangramentos, ínguas e dores nos ossos. O tratamento evoluiu nos últimos anos e varia conforme o tipo da doença e da idade do paciente. Pode incluir quimioterapia, imunoterapia e transplante de medula óssea. No Paraná, em 2025, foram realizados 123 transplantes de medula com doador aparentado. Também foram realizados 125 transplantes autólogos, quando o próprio paciente utiliza as próprias células. Além disso, houve 46 transplantes com doador não aparentado, por meio do cadastro, no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.
E agora vamos falar sobre esporte em Frente Ampla de Notícias. Acontecem hoje as semifinais da Copa Sesc Verão de Futsal no ginásio da Vila Gaúcha em Marechal Cândido Rondon. Como é que será a programação, Guilherme Reisen? Boa tarde!
A programação começa às 7h30 da noite. Boa tarde, Jobar, que os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na abertura da rodada, Granja Loman, ALW Construção, Gunibier Conveniência Esportiva Caça e Pesca enfrenta Pato Bragado. Na sequência, às 8h15 da noite, jogam pelo feminino Nova Santa Rosa diante de Entre Rios Oeste para conhecer o primeiro finalista do feminino. Na sequência, às 9h da noite, Bozó Funimetal Toledo contra Mercedes também pelo feminino. No fechamento da rodada, a outra semifinal do masculino, às 9h45 da noite, Quatro Pontes Imobiliária Laufer Multimarcas contra São José das Palmeiras. Lembrando que quem vencer por qualquer placar está na grande final. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Portanto, hoje, João Marcos, a partir das 7h30 da noite, no ginásio Clarindo Bortolom da Vila Gaúcha, as semifinais da Copa Sesc Verão 2026.
Guilherme, hoje tem brasileiros na Libertadores da América, é isso?
Pois é, João, é aquela fase que antecede a fase de grupos. Pois é, João, é aquela etapa que antecede a fase de grupos da Copa Libertadores América, também conhecida como pré-Libertadores. Às 7h da noite, o Bahia enfrenta o O'Higgins. Já ouviu falar desse time, João? Eu, a primeira vez, preciso confessar. É uma agremiação chilena. O Bahia, que vem embalado por uma sequência de 11 jogos sem perder, único clube da Série A invicto no ano. O tricolor poupou seus demais jogadores a partida do último sábado contra o Jacuipense pelo Campeonato Baiano e vem descansando para abrir vantagem na disputa. Também hoje, pela pré-Libertadores, o Botafogo é outro brasileiro que atua. Às 9h30 da noite, a equipe carioca enfrenta o Nacional Potosí fora de casa, na Bolívia, a 4 mil metros de altitude, pelo jogo de ida na segunda fase da Libertadores. O Fogão, que chega ao confronto com 5 derrotas consecutivas. O time poupou em clássicos do Carioca para focar no Brasileirão, mas também perdeu na competição. No último domingo, foi eliminado no Carioca ao perder para o Flamengo por 2-1.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 113,00. Milho saca 60 quilos, R$ 51,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 61,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Após o intervalo, Regis Guerreiro, Antônio dos Santos vão destacar as seguintes notícias.
Deputado, pede o fim de cotas raciais em instituições de ensino superior que recebem verba do Estado. Desfile de escola no Carnaval Carioca desencadeia série de manifestações de adversários do presidente Lula.
Missa com o bispo diocesano marca hoje início da quaresma na paróquia Sagrado Coração de Jesus aqui em Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 18, mês de fevereiro, ano de 2026. Secretaria de Saúde de Nova Santa Rosa, em parceria com a Secretaria de Esportes, no início da manhã desta quarta-feira, as atividades do programa Academia de Saúde, Saúde em Equilíbrio. As atividades são coordenadas pelo professor Rodrigo Costa e contemplam diferentes níveis de intensidade, atendendo desde iniciantes até participantes com maior condicionamento físico, incluindo público com mais de 70 anos. As atividades ocorrem em horários pré-determinados, tanto na sede como no interior daquele município. A secretária de Saúde, doutora Lilian Fischer Miller, ressalta que o programa é uma importante ferramenta de promoção da saúde no município e tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, promover o bem-estar e fortalecer as ações de prevenção em saúde, contribuindo diretamente para a melhoria de qualidade de vida da população. E o bispo da diocese estará em Marechal Cândido Rondon hoje à noite para a celebração religiosa que marca o início da quaresma e também campanha da fraternidade. É tempo de conversão, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo, João. A quaresma e a campanha da Fraternidade 2026 começam oficialmente hoje com as celebrações de quarta-feira de cinzas nas 19 paróquias da Diocese de Toledo. O lançamento da campanha da Fraternidade 2026 ocorreu na última sexta-feira, lá na Cúria Diocesana de Toledo, na presença de lideranças religiosas, agentes de pastoral e de toda a imprensa regional. A quaresma, como prega a igreja, é um tempo de conversão e marca também o início da preparação para o Tríduo Pascal. De acordo com o documento divulgado pelo Centro Integrado de Comunicação, não se trata de um gesto meramente tradicional, mas da expressão de um compromisso de deixar-se moldar pelo Espírito Santo, sendo que o verdadeiro sentido da conversão é nascer de novo. A campanha da fraternidade chega à edição de número 62, com o tema de fraternidade e moradia. E o lema, ele veio morar entre nós, tirado do livro de João, no capítulo 1, no versículo 14. O objetivo geral é promover, a partir da boa nova do reino de Deus, em um espírito de conversão quaresmal, a moradia digna como prioridade e direito. Nesse ano, a Igreja do Brasil é chamada a refletir especialmente sobre a realidade da moradia. A mensagem da CNBB convida para uma reflexão sobre o tema de moradia, principalmente para as pessoas carentes, onde não existe uma moradia digna. Conforme o bispo diocesano Dom João Carlos Seneme, a campanha da fraternidade é uma ação que já ocorre há mais de 60 anos e que está inserida dentro da quaresma como gesto concreto de fé.
A quaresma é sempre esse tempo onde nós tentamos, né, através das nossas atitudes, de colocar Deus no centro, não é? De tentar esvaziar um pouquinho a nossa egocentrismo, não é? E nos colocar nessa atitude de encontro com Deus. E esse tempo é importante porque ele nos ajuda a celebrar de forma muito especial, então, o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. Esse é o enfoque. Nós temos então três pilares importantes nesse tempo da quaresma, que é a oração, não é? Que é esse encontro nosso com Deus. No encontro com Deus nasce se olhar para nós mesmos através do jejum, tentando aí equilibrar um pouco essa nossa tendência humana para a satisfação dos nossos desejos, das nossas necessidades, né? E nos ajuda através da caridade a olhar para o outro, não é? Como a igreja chama constantemente a esmola, não é? Que é algo muito importante na vida da igreja. Então são práticas então quaresmais fundamentais, não é? Que visam a conversão interior. Esse é o desejo na quaresma, esse caminho de conversão, purificação do coração para preparação para a Páscoa, que nada disso, nenhum sacrifício vale a pena em si só, né? Mas eles representam para nós esse reordenamento das nossas relações com Deus, com o próximo e consigo mesmo.
Quero reforçar, João, que hoje, logo mais às 19 horas, o bispo diocesano Dom João Carlos Seneme estará aqui em Marechal Cândido Rondon e preside a Santa Missa das Cinzas na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Marechal Cândido Rondon.
E está em avaliação na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que deverá provocar polêmica, tanto na discussão entre os deputados como fora do Legislativo. Que projeto é esse, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, João, de autoria do deputado estadual Ricardo Arruda, tramita na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que estabelece o fim das cotas raciais em instituições de ensino superior que recebem verbas do governo do estado. Em um vídeo publicado em uma rede social e se referindo ao sistema, o parlamentar disse que essa palhaçada aqui no Paraná vai acabar. Na mesma publicação, o deputado Arruda acusa a esquerda de ter segmentado a sociedade brasileira entre brancos e negros, ricos e pobres, e héteros e homossexuais. E assim, o projeto de lei seria o início de uma correção necessária. Disse que a cor da pele não pode ser critério para dividir brasileiros, não importa se é branco, negro ou índio. O projeto de lei dele proíbe a reserva de vagas por meio do sistema de cotas e outras ações afirmativas pelas instituições de ensino superior públicas ou ainda que recebam verbas públicas do governo do Paraná. Contemplando universidades estaduais e federais, estão incluídas na proposição as vagas suplementares e medidas congêneres para o ingresso de estudantes ou para a contratação de docentes, técnicos e qualquer outro profissional. Três modalidades de reserva de vagas estão excluídas da proibição, sendo a base de critérios econômicos, as pessoas com deficiência e aos alunos oriundos de colégios estaduais públicos e ensino médio. Se a lei for aprovada, João, órgãos que desrespeitarem as medidas estarão sujeitos ao corte dos repasses de verbas públicas pelo governo do Paraná.
E o carnaval terminou e é tempo de campanha da fraternidade também de quaresma. Porém, a bagunça está formada mais uma vez. E tudo por conta do carnaval carioca. Regis Guerreiro, nos conte o que aconteceu.
É verdade, João Marcos. O desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que na noite de domingo passado abriu o Carnaval do Rio de Janeiro, homenageando o presidente Lula, gerou uma série de manifestações indignadas por todo o território brasileiro. Além de promover a figura do petista há poucos meses da eleição, na qual ele vai disputar a reeleição, o desfile da escola levou a Sapucaí uma série de ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Parlamentares principalmente criticaram duramente o desfile e anunciaram que vão recorrer à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal Superior Eleitoral contra a Escola de Samba, o PT e o presidente Lula, os acusando de abuso de poder político e econômico, improbidade administrativa e pedem a inelegibilidade do petista. Pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse que pretende acionar o TSE em razão da propaganda antecipada e uso de recursos públicos para realizar ataques pessoais ao seu pai e à família também. Já o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, classificou o evento como desfile comício em rede nacional e anunciou uma representação para que seja proposta uma ação de improbidade administrativa contra Lula e a Escola de Samba também. Já o Partido Novo também anunciou que, assim que for formalizado o registro da candidatura de Lula à reeleição, vai ingressar com uma ação pela inelegibilidade. Em nota, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, afirmou também que adotará todas as medidas judiciais cabíveis com a provocação da Justiça Eleitoral para que se apure eventual abuso de poder político e uso indevido de estruturas que deveriam servir a todos os brasileiros. Enfim, a polêmica está agitando os bastidores políticos e tudo vai agora para uma eventual decisão da Justiça Brasileira, João.
E inúmeras ações estão sendo propostas em nível de Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon pelo vereador Cleiton Freita, o Gordinho do Suco. Os requerimentos e indicações visam beneficiar especialmente as famílias mais carentes ou que passam por um período de dificuldade em relação à saúde ou acesso a atividades esportivas e de lazer. Dentre as matérias de destaque, está a que visa a isenção da cobrança da taxa de pedágio entre Marechal Rondon e Cascavel para pessoas que fazem tratamento contra o câncer, é isso?
Estou encaminhando ao governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, um requerimento de grande importância mesmo. Esse requerimento, ele vem a favor dos pacientes que fazem tratamento de câncer, na UPCAN, no CEONG. Muitos sabemos que a praça de pedágio vai ser instalada entre Marechal Cândido Rondon e Cascavel. Mas nós não podemos deixar esses pacientes oncológicos que fazem tratamento em Cascavel, na UPCAN, no CEONG, pagar pedágio. Já estão debilitados, já estão gastando um monte e ainda pagar pedágio. Nós não aceitamos isso. Estamos encaminhando ao líder do governo e também ao governador Ratinho Júnior para não pagar pedágio esses pacientes que vão até Cascavel.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, participação de Gladstone Pacheco.
Aumento da demanda por energia no campo exige a adoção de alternativas. Custo de produção da suinocultura volta a acender um sinal de alerta.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 18 de fevereiro, ano de 2026. E o aumento da demanda por energia elétrica na produção agropecuária acelera a adoção de alternativas. Com isso, o custo de produção está cada vez mais preocupante. Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. É isso mesmo. A recuperação da produção agropecuária em 2025 trouxe junto um efeito menos visível, mas cada vez mais relevante para o produtor: o aumento do consumo de energia dentro das propriedades. Com a safra de grãos voltando a superar 320 milhões de toneladas e o setor mantendo participação próxima de 23% a 24% do PIB nacional, segundo estimativas do CPEA, USP, em parceria com a CNA, a eletricidade passou a ocupar papel semelhante ao de insumos tradicionais, como fertilizantes e diesel. O avanço da atividade explica a pressão sobre a infraestrutura. A modernização produtiva transformou o perfil energético das fazendas. Sistemas de irrigação, armazenagem com aeração, secagem de grãos, ordenha automatizada, confinamentos climatizados e conectividade rural elevaram a dependência do fornecimento contínuo. A energia deixou de ser apenas um custo operacional e passou a interferir diretamente na produtividade e no risco econômico. Estudos da empresa de pesquisa energética mostram que a carga elétrica rural cresce acima da média em regiões de expansão agrícola. Na prática, interrupções de energia passaram a gerar perdas imediatas. Paralisação de pivôs de irrigação, descarte de leite por falha de refrigeração, mortalidade em granjas e deterioração de grãos durante secagem e armazenamento. O impacto ocorre em um setor que voltou a ganhar peso macroeconômico. Dados mais recentes indicam que o PIB da agropecuária brasileira acumulou crescimento de 11,6% nos primeiros trimestres de 2025, na comparação com o igual período do ano anterior, refletindo recuperação produtiva após as perdas climáticas registradas em 2024 e a recomposição da oferta de grãos. Como resposta, produtores passaram a investir em energia própria.
E ainda em se tratando de custo de produção, o custo de produção da suinocultura brasileira voltou a acender um sinal de alerta para o produtor rural. A atividade também não vive seus melhores momentos, não é, Gladstone?
É isso mesmo, João Marcos. Após um primeiro semestre de 2025, marcado por alívio nos gastos, a segunda metade do ano trouxe novamente a pressão, puxada principalmente pela alta do milho, insumo que responde por mais de 70% do custo total da atividade. Esse movimento reforça a necessidade de planejamento e tomada de decisão mais estratégica dentro das granjas. Em um setor que não define preços e depende fortemente do mercado, pequenas variações nos insumos podem fazer grande diferença no resultado final do produtor. Segundo dados da Embrapa, o comportamento dos custos em 2025 foi dividido em dois momentos bem distintos. O pesquisador da Embrapa Aves e Suínos, Marcelo Miele, explica que a queda inicial deu lugar a uma reversão clara no segundo semestre, com impacto direto sobre a rentabilidade. A ração representa mais de 70% do custo total e hoje é o principal fator de pressão sobre o custo do suíno vivo. De acordo com Miele, o primeiro semestre de 2025 foi marcado pela redução nos preços do milho e do farelo de soja, trazendo certo alívio à caixa do produtor. No entanto, esse cenário mudou rapidamente. A partir do início do segundo semestre foi verificada a reversão dessa tendência, sobretudo puxada pela questão do milho. O fator cíclico da disponibilidade do grão voltou a pesar não apenas na suinocultura, mas também na produção de frangos e ovos. A Embrapa trabalha com preços de mercado de cada mês para retratar a realidade média do setor. Isso significa que o impacto pode variar conforme a estratégia adotada por cada produtor. Mesmo assim, a pressão foi sentida de forma generalizada no segundo semestre. Marcelo Miele explica que produtores com capacidade de estocagem e gestão de risco conseguem reduzir parte desse impacto. O valor do milho no custo vai depender muito da estratégia de aquisição e de proteção de risco de cada produtor ou cooperativa. O profissional explica que quem consegue formar estoque em momentos de preços mais baixos enfrenta oscilações menos intensas. Ainda assim, mesmo esses produtores sentiram a pressão típica do período da entressafra, quando a oferta do grão se torna mais restrita.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.